Políticos pastores, pastores políticos ou pastores? Aproximam-se as eleições, as candidaturas já estão se definindo. É um mosaico de partidos que partem o Brasil de acordo com as suas conveniências, seus interesses pessoais e escusos. No dizer de Josias de Souza, colunista da Folha UOL, é uma promiscuidade política sem precedentes. A nossa leitura correta é que o fisiologismo reina na política brasileira. Não há convicções, mas interesses de grupos que buscam o poder pelo poder. Uma feira de vaidades. Esta realidade nos causa asco. É neste ambiente fétido que muitos pastores de pequenas e grandes igrejas se arvoram para pleitear um mandato. Correm atrás do voto em vez de correrem atrás das ovelhas do Senhor, de quem são copastores. Na verdade, não somos dignos de ser chamados pastores. É por esta razão que Paulo testemunha dizendo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 10, pela graça de Deus, sou o que sou. Homens que foram chamados para cuidar do povo de Deus estão se embaraçando com negócios desta vida, contrariando o ensino apostólico de 2 Timóteo, capítulo 2, verso do número 1 ao 13. O texto é claríssimo. Não podemos dividir o ministério. Deve ser integral e exercitado de maneira íntegra. É neste contexto político que há políticos pastores. Como serão políticos na condição de pastores? Como pode haver conciliação? Sendo político, como será um pastor? Como cuidará de pessoas? Sendo ministério integral ou não, como se envolver com mais coisas sem prejudicar o ministério? Ao postular a política, deve-se deixar o ministério. Pastorado e política são como água e óleo, não se mistura. É muito triste a falta de discernimento tendo como motivação o interesse pessoal, a busca pela tietagem e poder. O político deve ser só político e nada mais. Deve cuidar dos interesses do povo que o elegeu. A política séria, fundamentada na ética, na justiça, no bom senso e no compromisso inadiável e inalienável com o povo, deve ser integral. O político deve se especializar naquilo que faz, buscar a excelência no exercício do mandato. Deve cuidar do povo que o consagrou como legislador ou para exercer o poder executivo. A política não é para amadores, mas para pessoas preparadas, qualificadas em leis, gestão pública e ética em todos os níveis. É preciso ter senso do ridículo, admitindo seus erros e pedindo perdão à população. É necessário também refletir sobre o termo pastores políticos. Onde fica o ministério aqui? Quanta irresponsabilidade! Aquele que foi chamado pelo Senhor para a obra do ministério deve ter a consciência de sua vocação e do serviço para o qual foi convocado. Pastor é pastor. Ele é um profeta comprometido com a palavra da verdade. O seu vademécum é a escritura, é a sagrada escritura, a palavra de Deus. Ele não se envolve com política partidária porque precisa ter isenção para fazer as críticas pertinentes para denunciar o erro à luz da palavra de Deus. Liderar a comunidade nas reivindicações e cobranças. Veja o que o Senhor diz através do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhe sirvam de pasto. Ezequiel capítulo 34, do verso 7 ao 10. O texto, meus irmãos, é muito claro quanto à negligência de alguns em relação ao chamado para pastorear, para serem pastores segundo o coração de Deus, como Jeremias nos escreve no capítulo 3, no verso 15. Pastores que enganjam em campanhas políticas, visando a sua própria candidatura e fazem conchavos para o seu próprio benefício, não estão aptos para o ministério. Lamento que haja membros de igrejas que apoiam tais obreiros. Estes pastores fazem dos seus incautos sua massa de manobra. Servem-se deles para os seus interesses e caprichos. Fazem de suas igrejas feudos. É impressionante o número de obreiros que controlam ferrinhamente comunidades eclesiásticas. Mandam e desmandam. Ameaçam. Usam mecanismos suspeitos. Fazem conchavos em suas próprias igrejas para apoiarem seus sonhos megalomaníacos. Não sou contra cristãos na política. Repito, não sou contra cristãos na política. Eles são necessários, pois devemos ser sal da terra e luz do mundo, como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Agora, pastores na política partidária é uma agressão violenta ao Evangelho. Na verdade, é um absurdo. Há tantas coisas excelentes para serem feitas, serem realizadas no ministério, e o tempo é escasso. Há muitos irmãos desassistidos por obreiros que terceirizam o ministério. Temos como pastores um compromisso de amor com o Senhor e o seu povo. Neemias, convidado por Sambalate, Tobias e Gesem, inimigos do povo de Deus, para se reunir com eles no vale de Ono, respondeu-os dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias capítulo 6, do verso 1 ao 4. Há muita gente no ministério descendo para os encontros da política partidária, fazendo conchavos com pessoas suspeitas, envolvendo-se em manobras esquisitas e estranhas, embaraçosas, passando a ser partidários de um sistema político nefasto, altamente prejudicial para a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. O que somos? Esta pergunta deve nos calar profundamente o coração e nos levar a uma única resposta. Somos pastores, homens comuns, porém, chamados para um trabalho extraordinário. O apóstolo Paulo é taxativo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 5. O tempo que temos do Senhor deve ser usado para ministrarmos diante do Senhor e do seu povo, bem como cuidarmos de nossas famílias. Na verdade, somos copastores do Senhor Jesus Cristo. O ministério não é nosso, mas exclusivamente do Senhor. Do Senhor que nos chamou com uma santa vocação. Temos falhado como pastores, pois não estamos comprometidos totalmente com o munus profético, pregação bíblica e pregação expositiva, e com um pastoreio bíblico, que é cuidar amorosamente das pessoas, e o trabalho de evangelização pessoal e o discipulado contínuo. Lembremos que o mesmo Paulo testemunha magistralmente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, ou seja, uperetes, criado, remador de baixa categoria, remador subordinado de Cristo e dispenseiros, que vem da palavra oicômonos, administradores, superintendentes do Senhor, do seu tesouro, aleluia, dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Pisto. A palavra é pistos, que significa verdadeiro, aquele a quem se pode confiar, digno de confiança, íntegro, honestíssimo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao verso 2. O texto, meus amados irmãos, é muito lúcido. Vocês e eu somos pastores apenas pela graça de Deus, pelo mérito de Cristo e porque por nós mesmos somos desqualificados para a envergadura da vocação-missão. Então, pastores, na política partidária é um desperdício. É uma agressão ao chamado de Deus. Elaborar em um terreno estranho e árido. É neste terreno que ocorrem as quedas espirituais, emocionais e morais. Além disso, a política partidária fisiologista é uma escola onde as pessoas aprendem a ser artificiais e altamente pragmáticas ou utilitaristas. Que tenhamos coragem, intrepidez e ousadia para que, dos púlpitos de nossas igrejas, denunciemos os pecados dos políticos, a irresponsabilidade, a corrupção, a imoralidade e os interesses meramente pessoais, utilitaristas e egoístas de tais políticos. A igreja não precisa de políticos pastores. Repito, a igreja não precisa de políticos pastores, nem muito menos de pastores políticos, mas apenas de pastores. Pastores comprometidos com o caráter do Senhor Jesus Cristo, com a missão que Ele nos legou e vai nos cobrar quando voltar. Valo-me das palavras do profeta do século XX, A.W. Tozer, que diz assim: a igreja, neste momento, precisa de homens prontos a gastarem-se no combate das almas. Tais homens estarão livres, libertos das compulsões que controlam os mais fracos, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Eles não serão forçados a fazer coisas sob pressão das circunstâncias. A sua única motivação virá de dentro e de cima. Esta qualidade de liberdade é necessária se queremos ter, de novo, profetas nos nossos púlpitos em vez de mascotes. Estes homens livres servirão a Deus e à humanidade por motivos demasiados, elevados para serem comprometidos pelo povo comum e que se arrasta hoje para dentro e para fora do santuário. Eles não tomarão decisões com base no medo. Não seguirão qualquer rumo só para satisfazerem um desejo. Não aceitarão qualquer serviço por razões financeiras. Não, não. Não praticarão qualquer ato religioso por mero costume. Nem permitirão a si mesmo ser influenciados por amor da publicidade ou pela ambição de uma boa reputação. Livro A Procura de Deus, Editora Betânia, Minas Gerais. Que o Senhor nos dê sempre a graça de sermos pastores segundo o seu coração, à semelhança de Jesus Cristo, Supremo Pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Sejamos ministros, ministros de Deus, chamados para servir a Cristo Jesus com contentamento. Sirvamos as pessoas com uma alegria e singeleza de coração. Que o Pai seja glorificado em nossos ministérios.